Você está ouvindo o Dudescast.
Bom, senhores, como sempre, eu tenho aquela vida agitada, aquela vida marota, aquela vida supimpa, né? E depois da academia, da última semana, eu decidi que a próxima coisa que eu poderia fazer pra me fuder na vida ainda mais era renovar o passaporte.
Por que não, né?
O que me leva à primeira dúvida. O passaporte, ele vale por 5 anos, certo?
Certo.
Sim.
Ok. Então, por que você precisa renovar ele com 6 meses antes de vencer? Por que ele não vale já 4 anos e meio, então? Os últimos 6 meses não servem de porra nenhuma.
É tipo um prazo, sabe? Um deadline.
Porra, olha aqui, ó, seu passaporte vale 5 anos, mas você não pode sair do país se ele tiver menos de 6 meses de vencimento. Porra! Então vamos fazer que ele vale 4 anos e meio e a hora que ele acabar, acabou?
Faz sentido.
Facilitava.
Mas... E aí, não existe renovar passaporte. Existe fazer um novo. Porque a Polícia Federal, além de tudo, ela vai te fuder.
Ela quer seu dinheiro, maldito. Ela quer seu dinheiro.
Eu dava o dinheiro. O que eu não queria era ter que preencher toda aquela papelada e buscar comprovante das últimas 15 eleições e ter que responder quem elegeu Orestes Quercia. Pegar esse passaporte. Então começa o preenchimento. Começa o preenchimento do passaporte. Título de eleitor, você põe na segunda. Título de reservista. Agora, o número dos comprovantes das últimas 5 eleições. E agora fodeu. Falei, aonde eu vou achar? Foi até onde eu me lembro, eu amasso aquela merda e jogo fora logo em seguida.
No site do Tribunal Eleitoral, você tira.
Então, lá você pega.
A Polícia Federal podia te avisar isso. Porque 5 horas de pesquisa no Google depois eu consegui achar.
Mas essa aí, não é a função da Polícia Federal. A Polícia Federal tá lá pra te fuder.
Não, aí fala, vamos agendar um horário. Porque, porra, a Polícia Federal é um lugar civilizado. Não estamos falando da DP daqui do lado. E não, os caras que prendem o Lula, eles conseguem te arrumar um passaporte bem mais fácil, né? Porra, é outro nível de policial.
É mais ou menos.
Isso é o que você pensa, né?
Não, já fui na Polícia Federal também. Não,
é isso que você pensa, afinal você tá até agendando pra ser recebido. Pô, geralmente eu só vejo policial quando eles querem me prender. Nunca fui voluntário.
Nunca entrou porque quis.
Agora eu até agendo horário. Eu falei, pô, vamos lá, né? E aí é a segunda luta, né? Porque é a luta pra quando você vai arrumar o dia. E aí passa, eu consegui. Finalmente, 30 de março eu consegui arrumar a porra do dia do passaporte.
Pelo menos foi dentro do prazo que você precisava.
Não, foi dentro no prazo que eu precisava, assim, foi no último dia, mas foi no prazo. Beleza, chego lá, hora marcada, tudo bem. Cara, eu vou te falar que a hora marcada, ela tirando que ela usa o mesmo sistema escroto de guichês do Detran, de 532 guichês, sendo que você podia resolver no primeiro, ela até que funciona bem. Então a menina chama, pessoas das 2 da tarde, entrem no guichê 1. Aí senta no guichê 1, tem 3 cadeirinhas. Aí senta nas cadeirinhas. Oh, tudo bem, sentei uma. Não, mas o senhor não é o primeiro? Funcionou, então você tem que sentar na primeira cadeira. Falei, tanto faz. Não, é porque tá na ordem. Falei, com 3 pessoas. Sem 3 a gente não lembra da ordem, fudeu. Mas a hora que eu falei isso, e assim, não dessa forma bem mais delicada, a pessoa já, eu sou Polícia Federal, você tá me desacatando, não sei o que eu falei, mas aqui eu vou sentar na porra da cadeira número 1, afinal é muito especial isso pra vocês. Aí ela te atende, a pessoa te atende, vai lá, tal, não sei o que. Foto, documento, digital, 1 milhão de digitais, 1 milhão de assinaturas. Cadê os comprovantes? Aí a mulher falou, ah não, nem precisa, eu pego do passaporte antigo. Mas porra, por que eu tirei essa merda toda, passei a imprimir, gastei uma porrada de tinta imprimindo essa merda de comprovante todo. Mas o que mais me assustou não foi isso, é a fila de retirada de passaporte, que funciona das 10 às 2. E eu cheguei a 1 da tarde, eu saí de lá, era 1h40, falei, olha, faltam 20 minutos. Leva mais ou menos 15 a 20 minutos pra cada pessoa conseguir retirar o passaporte.
Caralho.
Eu não consegui entender a complicação também, mas eu olhei, faltam 20 minutos pra fechar, tem umas 50 pessoas aqui. Eu falei, imagino que algumas aí vão se fuder bonito.
É.
Vai ter gente aí que, como é das 10 às 2, porque a Polícia Federal consegue trabalhar menos que banco e menos que professor. Eu falei, eu vou chegar logo às 10. Então, 9 da manhã, eu já tava na porta esperando o cara abrir. Eu era porque eu tinha aqui no shopping Ibirapuera. Então, 9 da manhã, eu já tava na porta do shopping Ibirapuera esperando pra abrir o shopping. Com mais outras 15 pessoas que também estavam esperando exatamente a mesma coisa pra correr na Polícia Federal. Inclusive, uma senhora com bebê de colo, uma com criança pequena e um velho com uma bengala. Eu não me orgulho de dizer que eu roubei a bengala do velho, bati na cabeça da mulher com a criança pequena e passei entre as pernas da mulher pra garantir que eu ia chegar em primeiro.
Roubou a criança e entrou com ela como pai, né? Tô com a criança de colo.
Cara, não, mas eu que eu dei, como eu dei graças a Deus quando tava escrito gigantesco que não havia fila preferencial na porta da Polícia Federal. E agora eu sou diretor de um feliz passaporte do Mercosul.
Ah, pô, do Mercosul.
Parabéns, campeão.
Pois é, e hoje estamos aqui reunidos pra gravação de mais um Muro de Casts. Eu sou o Tio, e aqui comigo hoje está, diretamente de Minas Gerais, Rodney Buquemi.
Opa, esse que vos fala, o Cimério Nórdico de Minas Gerais, segundo o povo do MDM, né? A culpa é do Daniel HDR, que ele me apelidou assim, falou que eu sou isso. Mas é isso aí.
Tá hoje aqui comigo, Clipe.
Crom.
E por fim, aquele que nunca deve ser nomeado.
Um passo à frente, documento próximo.
Pois é, estamos aqui hoje reunidos e não para falar sobre passaportes, mas para falar sobre Conan. E essa pauta foi sugestão do senhor Rodney. Acredito eu que deva
ser... Foi mesmo?
Foi.
Foi.
Acredito que deve ser um tanto quanto fã do personagem.
Sugerido. Nada, sou não, velho.
Imagina,
tem até a espada dele aqui, cara.
Imagina, nem um pouco.
É, não, sou não.
Nunca vi você comentar sobre Conan.
Nada, nunca gostei.
Agora vamos combinar que Conan não era nada antes do Schwarzenegger, né?
Que mentira, isso?
Vamos combinar. Quem fez o Conan foi o Schwarzenegger.
Que isso?
Quem chamou esse cara pro podcast, hein?
Cara,
olha que blasfêmia, Kron vai te amaldiçoar, que Kron carrega sua alma para o inferno.
E eu vou te falar outra coisa, hein? Em termos de bárbaro dos quadrinhos, o Agar é muito mais bárbaro.
Não é.
Mano, já começou violento já.
Mas vamos lá.
Não é, velho.
Vamos começar falando um pouco sobre o criador do Conan, Robert E. Howard.
Vamos.
É, Robert E. Howard é tipo Hannah E. Barbera, é isso?
Robert E. Howard.
É, exatamente.
Já acabou o podcast, né? Pode ir embora já.
Robert Irving Howard nasceu em 1906, é isso, gente?
Exatamente,
é, fez uma certa pesquisa, resposta. Fez uma pesquisa mais aprofundada aí no tema. É um texano, nasceu em 1906, uhum. E ele...
Pister, devia ser um redneck.
Do caralho.
Sim, total, ele era total redneck.
Devia ser aquele tiozinho do Simpson, tá ligado, com as armas pra cima, pá, 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 pá.
Cara, porque eu imagino que Pister, no Texas, ainda hoje, não deve ser realmente um dos melhores locais pra se viver.
Em 1908, foi. Então, né?
Putz, você tá maluco, não devia ter nada.
Ele começou a escrever muito jovem ainda, mas ele acabou, a carreira profissional dele mesmo, que ele começou a escrever profissionalmente, que teve algumas publicações em revistas, foi a partir dos 15 anos de idade. Então, quando eu digo que ele
precoce,
começou a escrever jovem, é porque ele começou a escrever muito jovem ainda, as coisas.
Até, não, cara. Até porque ele morreu novo, né? Morreu com 30 anos.
Ele ia falar, pelo tempo de vida da época, eu vou falar que ele tava. Que ele até foi tardio.
Não, cara, 1908, 9 anos de idade, que é a época que ele começou a escrever, ainda tava muito novo, viu?
Tá maluco, cara. 1908, com 9 anos de idade, você já tá, você era pai e dois filhos e já tava carpindo minha fazenda.
Nós estamos falando de 1908, não 1708, viu?
É pós colonização dos Estados Unidos, viu?
Porra, ele não é índio, então?
Não, né, não. Não é índio, não.
Peraí, pera, só posso trazer um dado interessante?
Claro.
A tal da cidade de Pister.
É D6 ou é D5 não. Ou D20?
É D20 ou D6?
A cidade de Pister tem 80 habitantes, cara, hoje.
Hoje tem 80 habitantes.
80, é uma cidade primeira, né? Você passou a segunda e você já saiu dela.
Tipo, é uma lombada só, a cidade já era.
Uma informação que eu vi aqui é que ele criou, ele tinha essa inspiração pelo terror, porque ele praticamente criou o gênero de espada e fantasia, né? Mas ele também tinha um bastante enfoque, assim, em algumas histórias no terror.
Ele criou o conceito capa-espada. Não foi que ele criou o conceito capa-espada, né? Ele, tipo assim, foi um dos precursores do conceito capa-espada na literatura.
Sim.
Porque já existia muita coisa, já existiam muitas coisas relacionadas, né? Por exemplo, a mitologia nórdica, né? Que tem... ele pegou muita coisa do aquele livro O Anel do Nibelungo. Não sei se vocês conhecem esse livro.
Conheço.
Então ele pegou muitos conceitos ali de anões, elfos, fadas e tal. Mas o conceito de literatura fantástica, ele foi um dos precursores mesmo. Ele foi até precursor do Tolkien, do C.S. Lewis e muitos desses que a gente conhece aí como escritores de literatura fantástica.
E é interessante falar que ele se correspondia com o Lovecraft.
Eles eram amigos de carta.
Que era outro maluco de pedra, né?
Olha quem tá falando.
Lovecraft
era o sujo falando mal lavado, é isso, né?
Inclusive, muita coisa que hoje é considerado canônico dos contos do Cthulhu foi criado pelo próprio Howard.
Ele tem muita influência
nos
contos de Cthulhu.
Eu posso fazer um parênteses rápido? Vamos parar. Quando eu falar dele, fala Howard, Robert Howard. Fala Rob, eu fico imaginando o pato. Fala Howard, eu fico imaginando o pato. Ou é Robert.
Pato, cara.
Fala Howard, eu fico imaginando o pato. Completa automaticamente na cabeça. Você fala Howard, eu falo, opa.
Gente, é sério. Esse cara, ele é dodói? Esse cara aí?
Não, é só que o Howard, o pato, é meio que um xodó aqui do programa.
Tá, tudo bem, mas... Tá bom, né? Gosto é igual braço, né? Tem gente que nasce com os dois e no Apocalipse Zumbi perde, né?
Ou tem gente que não nasce com nenhum.
Às vezes também não, tá? Coitado, velho.
O Clip, ele tem participado do Rudecast pra falar tudo que ele não pode falar lá no Trashcast. Então, e outra coisa também que eu tava vendo aqui, segundo o pai de todo o conhecimento... Nosso o
limitado
querido,
link da Inkplad, né?
Nossa querida Wikipédia, ele acabou desenvolvendo assim, esse gosto também por histórias com uma temática mais forte, voltada quase para um terror, porque a avó dele costumava contar histórias para ele de terror quando ele era criança.
Eram aquelas histórias regionais, né? Aqueles contos, lendas. Sim. De um ponto ao outro aumenta um conto. Então, ele sempre foi permeado, né? Não tinha televisão na época, né?
Exatamente.
Não existia televisão.
Então, no Texas não devia ter nem jornal.
Tinha jornal, viu, capeta? O entretenimento deles era muito mais isso aí, né? Eram conversas, jornais, livros, reuniões assim, na varanda da casa, e essas coisas assim. Então ele sempre passou muito tempo com a família, né? Eles sempre eram muito próximos à família. Ainda mais, bem mais próximo à mãe dele.
E você entende por isso que como ele morreu aos 30 anos.
Caralho. E ele foi criador do Conan, do Cool.
Isso.
Né? É um ótimo nome em português esse.
Pois é.
Eu nunca sei como falar isso direito sem ficar obsceno, cara.
Não precisa, não tem como.
De anos.
Anos dourados. Não, ele tinha uma coroa, não é não?
Ai, caralho. Eu vou passar mal aqui hoje.
Né? A Red Sonja foi criação dele também. Não, Red Sonja.
Red Sonja, porque o J tem som de I.
E a personagem dele era com Y, se eu não me engano.
Não, era.
Depois a Marvel se mudou pra J, eu acho.
Ah, é? Foi sempre J. Sempre J.
Sempre foi J.
Ele também tem o Solomon Kane.
Solomon
Kane, eu não conheço.
Ele ganhou um filme há um tempo atrás que eu confesso que eu não assisti.
O filme é bom, cara. Não, o filme do Solomon Kane é bom, cara. Tem uma pesquisa de época, porque o Solomon Kane é um personagem da época vitoriana, assim, né? Da história. Então, ele era um puritano e tudo mais. E, cara, o filme, até o final, ele é bom. Mas chega no final, dá aquela cagada, né, velho? Derrama o caldo todo, né?
Ou se não assistiu, assim, vale a pena. Assista até antes do final. Para e não veja o final do filme.
Quando chegar no final, você fala assim, não precisa ver, não. Já dá stop e desliga. Porque o filme, ele tem uma pesquisa de figurino muito boa. Ele tem interpretação. atuações muito boas, né, cara? E vale a pena assistir. Quem faz o Solomon Kane é o vilão daquela série com o Kevin Bacon, como é que chama?
The Following.
É, The Following.
Aquele ator é bom.
O cara é muito bom.
É legal falar que todas as principais criações dele ganhou filme, né? Porque o Solomon Kane tem filme, o Conan tem filme, a Red Sonja tem um filme e o Ray Cal tem um filme também.
A gente já discutiu aqui que não é critério pra nada.
Não, mas é interessante que...
Você quer falar do Spirit? Teve filme. Você fala do Jonah Rex também? Teve filme.
É bom, os do Conan são bons, da Red Sonja é mais ou menos.
Mas vamos voltar aqui.
Vai, toca o bolo.
E ele acabou se suicidando aos 30 anos, com um tiro na cabeça, junto praticamente com a morte da mãe, né? Ela tava doente.
Ela tava com câncer.
Isso.
E na época não tinha um estudo muito aprofundado sobre as curas, as possíveis curas pro câncer e tal. E aí, como ele era muito ligado à mãe, né? Ele tinha uma amizade muito forte com a mãe. Não é nem um complexo de Édipo, não, viu, gente? Porque ele era muito sozinho mesmo. Era tipo assim, foi o primeiro nerd da história, né? Então ele tinha uma ligação muito grande com a mãe, e quando ela morreu, cara, ele ficou arrasado, não suportou e se automatou a si mesmo próprio, com as próprias mãos, entendeu?
Conan, o que é melhor na vida?
Esmagar os seus inimigos, vê-los fugir para sempre e ouvir o lamento de suas mulheres.
Isso é bom! Isso é bom!
Vamos falar um pouco agora sobre o personagem que ele criou, o Conan.
É.
Cara, sim. Eu queria saber de
onde
vocês
é que surgiu a inspiração assim, pra vir o Conan.
Qual o primeiro contato que vocês lembram de ter tido com o Conan? Vou começar com o Guilherme mesmo.
Cara, meu primeiro contato foi o filme do Schwarzenegger.
Você, Clipe?
Ah, cara, meu primeiro contato foi com uma história da Espada Selvagem de Conan. Eu não lembro exatamente que número que era, mas era um bem antigão, que ainda era da fase do Roy Thomas, que eu li aquilo lá e falei: porra, legal, tem mulher, tem peitinho e tem violência. Deve ser do caralho isso.
Mas quantos anos você tinha?
Cara, eu tinha mais ou menos uns 9 a 10.
Porra, eu tinha 6 ou 7.
Ai, cara, comigo foi Espada Selvagem de Conan número 5, que eu li, eu tenho ela até hoje, cara. Tenho guardado aqui até hoje. Aí, com ela, eu fui correr atrás das outras anteriores, né? 1, 2, 3 e 4.
É, e o começo dos anos 90 também, que eu era bem criança, o primeiro contato foi com o filme. E depois, comecei a ler quadrinhos e conhecia o personagem Conan e fui conhecendo as histórias dele, a Espada Selvagem de Conan.
Uhum.
Aos poucos, procurando mais em sebo até, assim, porque acho que já nem nessa época...
Não, publicava sim, porque eu vou falar de uma das maiores sacanagens.
Não, eu lembro que tinha fizeram. O Conan em formatinho colorido, que não era a Espada Selvagem de Conan.
Não. Tinha o Conan e tinha a Espada Selvagem.
Isso.
O pequeno formatinho colorido, a Espada Selvagem em formato americano, em preto e branco.
Depois eu lembro que eu comecei a comprar algumas Espadas Selvagens, mas eu lembro que embora eu gostasse muito da história, me incomodava muito a ser preto e branco.
Você sabe que tem um porquê ser preto e branco, né?
Não sei. Imagino que tenha, mas...
Era pra escapar do Comic Code Authority.
Porque daí não se encaixava em quadrinhos, encaixava em magazine.
É, exatamente. Lá fora era por isso mesmo.
O cara que redigiu esse código, o Comic Code Authority, é o mesmo cara que tá redigindo o impeachment da Dilma, né?
Mais ou menos isso.
Tomar no cu.
Eu vou só deixar um registro aqui que as lembranças do meu casamento foram história em quadrinho e inclusive história em quadrinho do Conan. Então devo ter distribuído uns 30 quadrinhos do Conan pra convidado no meu casamento.
Ah, bom, que surra, não me deu nenhum. Eu fiquei muito preocupado do tamanho da sua esposa. O que eu lembro do meu casamento é o Conan? Eu tenho medo de como foi sua lua de mel.
Eu comprei os quadrinhos dos heróis que eu mais gostava. Então tinha Homem-Aranha, tinha Batman e tinha Conan. Aí eu tinha uma galera que recebeu, assim, eu fiquei chateado porque eu não consegui nem ler e eu queria ter pego pra mim, mas enfim.
Ok, mas eu fiquei muito mais tranquilo. Por um instante fiquei muito assustado.
Vamos lá. Quem aí quer falar um pouco sobre o Conan agora?
Eu vou te falar que eu preferia continuar discutindo a vida sexual do Cliff.
Que isso, gente?
Como assim?
Eu não sou pago pra isso.
Ai, caralho. Você quer falar um pouco aí do Conan, Clee?
Começa aí. A gente vai embalando.
Bom, o Conan, tipo, dá pra dizer, né, o básico dele. Ele é um cimmeriano. Teve a família assassinada muito nova. E aí...
Explica um bagulho aí, rapidão. Que agora é sério. Fala. A Cimmeria, ela é a Terra, certo?
Na verdade, é país.
É um território na Terra, numa Terra, sim.
Mas tá dentro do planeta Terra.
Isso. Sim. Ok. A ideia é que toda a região ali onde se passam as histórias do... Na verdade, o mundo do Conan seria o nosso mundo num período anterior a qualquer outra civilização conhecida pela humanidade de hoje. Seria tipo uma humanidade antes da humanidade, quase.
Na verdade, é como se fosse o Tolkien criando a Terra-média.
Isso, saca? Exatamente.
É mais ou menos isso aí. Tudo bem. O Tolkien, quando ele criou a Terra-média, ele se baseou nos conceitos que o Howard criou. Tanto que o Howard, ele criou uma nova Terra, assim, por assim dizer, né? Grosseiramente falando, ele criou uma nova Terra, né? Porque a Cimmeria, por exemplo, correspondia à Noruega, lá pra cima, sabe? Perto, uma região bem gelada, sabe?
E é até engraçado.
Mas seria antes, por exemplo, de qualquer outra civilização que a gente estude na escola, vamos pôr assim.
Exatamente.
Seria mais ou menos isso aí. Seria,
mas essa regra começo... ele caga, né, depois.
Não, caga. É porque ele, como ele criou uma era, né, que é chamada Era Iboriana, não tem necessidade de você seguir uma cronologia histórica, como nós temos Mesozoica e outras eras assim, sacou?
Eu falo que ele caga um pouco pra isso depois, não ele, mas a mitologia do Conan caga um pouco pra isso, porque eu, por exemplo, tenho uma HQ do Conan aqui que é ele contra os maias.
É aquilo que eu tava falando. O Howard, ele pesquisou muito sobre várias civilizações, né? Muito limitado pela época, né? Mas ele fez uma pesquisa muito profunda com relação a civilizações, a povos, a línguas, a costumes e tudo mais. É igual você falou aí. O Conan lutou com um pessoal que parecia uns maias.
Porque a história chama Conan vem à América. Ele se refere a maias.
Mas aí acho que já é loucura aqui de roteirista depois.
Isso aí já não é do Howard.
Não é dele.
Isso é quadrinho.
Inclusive, eu sei qual a história que é e é uma bosta, tanto a história quanto o desenho.
Eu tô olhando aqui e numa das fontes que eu vi aqui, que a Era Iboriana é mais ou menos entre 32 mil a 10 mil antes de Cristo. Então é bem anterior a qualquer, seria o correspondente do final da Idade dos Metais até o começo das primeiras civilizações na Mesopotâmia, por aí. Seria se a gente fosse colocar no mundo real. Mas
ela termina no começo da era do Aço.
Tá? Isso.
A história termina no começo da Era do Aço.
E tem uma atriz pornô que chama Conan Maia.
Sério, você foi procurar e você achou isso.
Não tem só uma atriz pornô, não. O criador do Sherlock Holmes, você sabe o nome dele?
É o Arthur Conan Doyle.
Eu tô com Conan Maia pra pegar a capa.
Você achou que você ia ver a capa da HQ que você tava falando?
Não, alguma referência a ela, é o que eu imaginei que ia vir, não só foto de uma atriz pornô.
Gente, dá um remédio pra ele, dá um remédio aí.
Eu não tava realmente esperando esse tipo de resultado.
Gente, corre, pega o remédio, tô falando.
Vamos seguindo aqui. Prossiga aí, Clee. Você estava contando sobre a origem do Conan.
Então, basicamente, ele é um cimério da era Iboriana. Tem a família morta num ataque. E aí ele fica livre do mundo. E aí ele passa pelas mais diversas, profissões.
Livre não, abandonado, né? Livre livre é o que o adolescente faz quando ele sai de casa.
É, abandonado. Mas
o Conan se fudeu inteiro.
Mas aí ele se torna ladrão, corsário, mercenário, soldado.
Primeiro foi escravo, né?
Exato.
Quando criança, ele foi escravo. Aí depois ele virou gladiador, aí virou ladrão, virou mercenário.
Na cronologia do Howard mesmo, ele sai ainda muito novo da aldeia, ele não chega a ser escravo, igual é mostrado depois no filme.
Mais ou menos. Na cronologia do Howard, ele criou o Conan já como rei da Quilônia. Primeiramente, a história que o Howard escreveu, o Robert, tá? Pra você não pensar no pato, tá? A primeira história que o Robert escreveu pro
Conan, na verdade ele tinha escrito pro Cole, né? Mas aí ele pegou e falou assim, não, essa história precisa de um personagem mais forte. E aí ele começou a pensar no personagem. E teve ele adormeceu na prancheta, sonhou com o Conan, contando as histórias pra ele, entendeu? Como se o Conan tivesse ali do lado dele narrando as histórias. E aí ele pegou e reescreveu a história que é chamada de A Fênix na Espada, que é a primeira história do Conan. É sensacional.
Eu não li o livro, eu li a adaptação em quadrinho, mas é muito bom.
É, você vai curtir muito mais o livro, cara. O livro é bom. A adaptação em quadrinho é muito boa, que saiu pela Dark Horse agora. Saiu também pela
Eu tenho na Conan Saga.
Exatamente, isso aí. Saiu no Conan Saga. É, mas saiu novamente pela Dark Horse. E até muito bem desenhada pelo aquele Tomás Chiarello, ou Ghiorello. Não sei o nome certo dele, não. O desenhista. Mas aí, cara, depois o Robert, ele foi organizando essa cronologia pro Conan, né, cara? Então, as histórias, os contos que ele escreveu sobre o Conan são bem separados, assim, da cronologia. O que é interessante porque a gente vai lendo e vai falando assim, porra, mas essa história eu já li lá atrás, que é referenciada na história que você tá lendo atualmente, né? Ela é referenciada. E aí você fala assim, pô, mas eu já li isso aqui, que legal, cara, dá pra gente voltar lá e ver essa história. Ou ele conta de uma passagem que vai acontecer lá na frente e depois você lê e fala assim, ah, mas essa história já foi citada numa história anterior, entendeu? Então o Robert organizava assim, diga.
Então a gente já começa do Conan Rei.
Isso.
A gente só não tá vendo a história, que é o Conan Rei, que é a famosona, mas a gente já começa, tipo Aventuras do Indiana Jones, que é ele velhão contando.
Isso. Exatamente.
Uma pergunta aqui pro Roger que entende mais. As adaptações que foi feita lá em quadrinhos, todas as histórias se baseiam em alguma coisa que tem alguma ideia do Robert, ou tipo, tem coisa lá que veio da cabeça dos roteiristas do quadrinho e já era? Sem contar, cara, as realidades alternativas.
Tipo... Eu acho que o Conan pode presumir que vem.
Mas ele não perguntou pra você, ele perguntou pra mim.
Ai, que foi uma história de arreio que ele tinha falado no finalzinho, tirando o Conan.
Não, né, pô? Não, mas pra concluir, cara. Acaba de concluir.
Mas o que tem de original? Tudo que foi feito em quadrinho, sem ser realidade alternativa, vem de algum, sei lá, excerto do que o Robert fez? Ou tem coisa lá que, na época da Marvel, da Dark Horse, eles usam liberdade poética e, vai enfiando história aí, porque essa parte ninguém contou?
Tem isso tudo e tem mais também o que o L. Sperry escreveu também. Que ele pegou os contos do Howard, Inacabados, organizou e começou a criar histórias adaptadas sobre esses contos, entendeu? Pô, então tem muita coisa adaptada dos contos do Sperg também e do Howard.
E acho que deve ter coisa também do Lee Carter, não tem, não?
Não, mas tira uma dúvida aí.
Lee Carter ele escreveu poucas coisas, cara.
Ah, tá.
Tem coisas adaptadas pela Marvel também do Carter, mas... pouquíssimos.
Esses caras escreveram depois, óbvio, da morte do Howard, do Robert Howard, certo?
Uhum.
Como é que eles conseguiram a licença pra seguir essa história?
Como que eles conseguiram?
É, porque, pô,
na época que era publicado,
o cara morreu, acabou, não tem pra que eles pedirem.
Não, vai pra família, não, vai pra família da mãe do cara. Porque o pai
parou em algum parente distante.
O pai se perdeu no mundo.
Eu falei, pô, mas como é que os caras conseguiram licença pra seguir essa história? Então foi no foda-se mesmo.
Eu acho assim, Cliff, nem tinha como não ter coisa de criada mesmo, inventada ali, por exemplo, na Marvel, porque o Howard mesmo escreveu 19 obras, né, com Conan, sendo que 3 delas...
Fechadas, 19 obras fechadas.
Sendo que 3 só foram publicadas depois que ele morreu.
Uhum.
É bastante coisa, Guilherme, mas assim, acho que só um era romance mesmo, o resto era tudo contos.
Não, mesmo assim, pô, se você imaginar que ele não que ele começou a escrever o Cool com 15.
É, não sei, certo? Se foi o Cool que ele começou com 15. Ele pode ter começado outras coisas ainda antes.
Pelo que eu tinha entendido, era que o Cool ele começou com 15. E ele morreu aos 30, cara. Vamos imaginar que ele tenha escrito, sabe, logo em seguida o Conan. Pô, cara, em 10 anos de Conan, Ele escreveu coisa pra caramba, mano.
Não, mas tem muita coisa inacabada que ele escreveu do Conan, que ele escreveu dos outros personagens, cara. É, mas ele se aprofundou mais em Conan, porque foi um personagem que ele sentiu muita afinidade. É igual eu falei, igual
você. Vendeu.
Não. Ele. Até que vendia bem o Conan. Depois que ele lançou a história A Fênix na Espada, os livros de pulp que eram publicados, as histórias dele, venderam bastante, cara. As vendas subiram. Então os editores pediram mais coisas do personagem. Então ele escreveu bastante coisa. E tem muita coisa inacabada. Tem muita coisa que ele pegou, escreveu e não fechou. Entendeu?
Que ficou guardado. Porque era o que tava vendendo.
Não, assim, tava vendendo, Guilherme, mas ele se identificava porque aquela história que eu falei que...
São as duas coisas.
Da família dele, que contava as histórias de terror. Ele, desde pequeno, ele brincava que ele era um guerreiro de outra civilização, quando ele era criança. E que era contra a civilização em geral, que é mais ou menos o que o Conan é, né? Um cara que ele não tá preso aos ditames da sociedade. Ele faz aquilo que ele acha que ele tem que fazer. Ele não tá nem aí.
Ele tem seu próprio código moral.
Isso. Exatamente. A lei diz isso. Não, eu acho que eu tenho que fazer isso, eu faço isso, foda-se.
Tipo, eu tinha perguntado isso, porque, por exemplo, vou comparar com o Tolkien, que talvez seja o mais próximo que dá pra comparar em, sei lá, alcance da obra, vai. Foi feito os filmes, foi feito o jogo e tal, só que todas as ideias que tá nos filmes e no jogo, ainda que ele não tenha escrito necessariamente, mas ele colocou uma linha de alguma coisa aqui, uma ideia de alguma coisa lá, uma ponta solta. Então eu pensei que na hora de fazer o Conan pros quadrinhos, a gente tivesse aproveitado isso, sabe? Ah, tem esse personagem que citou o nome naquela história, então vamos falar o que que é. Ah, tem essa situação que ele falou em duas linhas, mas não concluiu, então vamos contar ela. Foi por isso que eu perguntei.
Não, pode ter isso. Tenha, mas eu acho que o pessoal também teve uma certa liberdade em algum momento, com a quantidade de coisa que foi feita pro Conan, de começar a criar também.
É, não tem como, né?
É tipo que a gente tava comentando no do James Bond, né? Aqui, ó. Tem uma hora que acaba aí o material que o cara fez e ou a gente para de publicar, ou a gente vai ter que tirar do nada aqui.
Isso, exatamente.
É, eram outros autores que escreveram pro Conan na época, né? Após o falecimento do Howard, né, quer dizer, do Robert, não do Pato. É... e também criaram muitas histórias, né? Um dos principais caras que roteirizou o Conan e tal foi o Roy Thomas, cara, que pra mim é um dos melhores roteiristas do Conan até hoje. Até hoje. O Timothy Truman tá fazendo um excelente trabalho na Dark Horse com o Conan, cara. Mas, cara, o Thomas é muito bom.
Quase tudo que eu li de Conan foi o Roy Thomas que escreveu.
Sim, sim. Então ele também criou muitas histórias baseadas no que ele lia, né? E no que ele tinha do personagem, né, cara? Então tem muita coisa criada também. Não é só coisa que o Howard escreveu, quer dizer, o Robert escreveu, entendeu?
E o Roy Thomas tinha uma coisa que eu achava interessante nas histórias que ele escrevia do Conan, que é assim, ele conseguia colocar uma quantidade muito grande de informação, porque era o comum dos quadrinhos naquela época, né, ter bastante texto, mas de uma forma que não ficava maçante de você ler.
É, nossa, é um ritmo incrível, né, cara?
É, um ritmo muito bom, e também tinha uma forma de narração, cara, muito quase que poética, né, cara, contando como que o personagem se movia, colocando o leitor dentro do clima da história, né? Então a escrita do Roy Thomas, cara, é muito foda pro Conan, né, cara? Ele escreveu muita coisa pra outros personagens, Vingadores, Homem-Aranha e outros, né, cara? Mas pro Conan eu acho que ele se divertiu bastante ali.
Eu vou dizer que quando alguém fala Roy Thomas, né, pra mim, primeira coisa que vem na minha cabeça é Conan.
Depois que eu vou lembrar de outros trabalhos dele nos quadrinhos.
E profundidade, né? Ele desenvolveu várias fases do personagem.
Sim, sim.
Ele não ficou preso ao estereótipo do Schwarzenegger.
Apesar de que
um exemplo, porque o Conan dos quadrinhos é um cara mega versátil. O Schwarzenegger, ele, putz, completo oposto disso.
Mas ali, eu vou defender. Eu vou defender não porque eu gosto do personagem, mas ali, o Conan do Schwarzenegger é um Conan adolescente, cara. Com seus 20, com 18, 19 anos. Sacou? Nas histórias que o... Ai, cara, diz... Robert...
nas histórias que o Robert escreveu pra ele, entendeu? É, retrata essa fase, a fase da adolescência do Conan. Adolescência até os seus 30 e poucos anos. O primeiro filme do Schwarzenegger pega essa primeira fase, né? Que é da adolescência e vai até os 30, 35 anos. Sacou? Quando ele vira mercenário.
Caraca, é muito Way na veia, velho.
Primeiro ele é mercenário, depois que ele vai ser pirata?
Acho que é, cara. Sim, ele primeiro é mercenário, depois ele vira pirata, corsário, né? Aí ele passa muitos anos nos mares ao lado da Belit.
A fase dele pirata tem histórias assim, muito
malucas, cara.
Não, eu falo assim, é uma fase bem longa, não é minha fase preferida, mas curta, assim, que ele só foi pirata e acabou, tá bom, sabe? Ela foi bem explorada, foi muito explorada.
Eu nunca li nada de pirata, cara.
Vou te falar que é uma das minhas fases preferidas, o Conan Pirata, mas assim, é uma fase que tinha muita coisa assim maluca, que você fala, dentro do universo você aceita, mas se você parar pra olhar, você fala, meu Deus.
Eu nunca li nada dele pirata.
Pô, eu não queria estar nesse barco com esse cara, porque, a chance de dar errado é 100%. Não é tanto assim, não. Consegue pegar a carga e entregar. Mas a saga da Rainha da Costa Negra é uma das melhores sagas da vida do Conan, cara. E a curiosidade maior é que é só um conto, cara. Não tem uma história, não é um romance, né, cara? É um conto, saca? Que o Howard escreveu. Mas aí entra o mérito do Roy Thomas, que pegou e transformou isso numa saga muito grande, né, cara?
Depois que ele se torna rei, num dado momento ele decide... Ele deixa o reino, deixa pro filho mais velho dele e viaja...
Aquilônia, não é?
Isso, o reino da Aquilônia. E ele viaja...
O reino da Aquilônia.
Pras terras do oeste.
Uhum.
E, se eu não me engano, ele até reúne os antigos companheiros piratas dele e eles viajam pro oeste. Uhum. Só que isso o Howard só menciona, ele não explora isso. E depois foi escrito, não sei se foi pelo Prag que foi escrito alguma coisa, um livro que explorava essa parte, e pelo Sprag. Nos quadrinhos, uhum, chegou a ser mostrado em algum momento?
Mostrou uma das últimas edições da extinta Espada Selvagem de Conan em cores.
Ah, tá.
Que ele passa o trono pro filho. E aí ele vai encontrar os ex-companheiros dele, né? Muitos já tinham morrido, né?
Uhum.
E aí é contado, mas assim, é uma edição só também.
Não tem só tanto aprofundamento. Pra mostrar mesmo o encerramento da coisa.
É, mas não fala como ele morreu e se morreu, entendeu?
Isso aqui é legal. É que nem Rei Arthur, né? Ele só vai embora.
É.
Senhor dos Anéis, né? Viajou pro oeste e chegou em Valinor.
Porra, se não... se o Conan chegou em Valinor com aquele bando de alfa feminina e tão alto que ele ficou muito decepcionado.
Não, ele passou a espada e matou todo mundo, velho. Porque ele não aguentava o
frescor. Ele ficou muito puto.
Essa é a última fase da vida do Conan. Depois que ele é rei, acabou, não tem mais. Ele não faz mais nada.
Pô, ele já tá com 60 e poucos anos, cara, nessa fase.
Não, que 60? 60 tinha eu na época. Ele tava com seus quase 80 anos, cara.
Caraca.
Já passou o crise de meia idade. Já passou tudo.
Já passou da terceira idade, melhor idade.
Ele já passou a crise de meia idade.
Era ir na arena, pagar desconto de idoso, ver um leão comendo que um escravo.
Considerando a época que ele já passou, foi da expectativa de vida do planeta inteiro.
Principalmente, exatamente, por causa da época, né?
Mas, é interessante o Rodney falou lá no começo que o Howard fez uma pesquisa muito aprofundada, claro, levando-se em consideração o alcance que você tinha naquela época pra fazer uma pesquisa aprofundada, ainda mais morando lá no meio do nada, no Texas, né? Mas ele fez uma coisa muito legal no trabalho, assim, de criação. Primeiro porque, assim, a Era Iboriana, ela já parte, ela pega um pouquinho de um conceito da mitologia grega, que é a Era Hiperbórea.
Uhum. Isso. Né? Tem até um povo com esse nome, né?
Isso. São os Hiperbóreos, que é o povo que fica além do norte, né? Seria algo como super norte, assim. E que era um local que, apesar de ser muito frio, uma latitude muito alta, não era frio, a natureza não envelhecia, era tipo assim, uma era de paz. E eu achei interessante que ele pegou isso pra falar como se fosse assim, ó, isso foi algo que aconteceu antes do tempo, entre aspas, né? O Tolkien é que usava essa expressão, que a Terra-média é o tempo antes do tempo.
Uhum.
E aí ele pegou isso. O próprio Thoth Amon, na verdade, ele pega aqui o conceito de dois deuses.
Dois deuses egípcios.
O próprio Thoth Amon, ele pertencia à civilização dos... vamos ver se eu lembro agora.
Estígia.
Da Estígia, né? Que era
correspondente ao Egito.
E o próprio deus deles era o deus Set, que é um deus também egípcio também. Deus serpente.
É.
Inclusive, essa questão do Set, ele foi aproveitado, de certa forma, depois lá pelo Lovecraft, no Cthulhu. E ele é considerado um dos deuses antigos. Então, assim...
Um dos sete, né?
Eu não me recordo quantos deuses antigos são. Mas, assim, eu acho muito interessante o trabalho que ele teve. Porque, cara, não devia ser simples você fazer toda essa pesquisa naquela época.
Não. É pouco, velho.
O Robert, muitas vidas à biblioteca municipal de...
ele ficava enfurnado lá, cara. Ele ficava enfurnado lá, assim. Não é mentira, não, cara. Ele ficava o dia inteiro com a cara enfiada em livros, pesquisando, escrevendo, velho. Segundo contam por aí, ele tinha mais de 50, 200 livros, cadernos com várias coisas escritas, anotações e tal.
Era um nerdão mesmo, velho.
Era um nerdão, não. Era um nerdão, cara.
Você viu o que a falta de TV faz com o cara, né?
Tanto é que talvez o melhor amigo dele, entre aspas, assim, o Lovecraft, eles se correspondiam. Caramba. Seria o equivalente de hoje em dia a eu converso só com vocês aqui pelo Skype.
Então, aí agora, quando o cara tem como a maior referência de amizade o Lovecraft, você imagina como é que esse cara tava sozinho no mundo.
Mas o Lovecraft é que incentivou o Robert a escrever o Conan. Porque ele sempre falava, cara, eu tenho sonhos que o personagem tá contando a história dele pra mim e tal. Ele falou, cara, escreve isso. Que foi a mesma coisa do C.S. Lewis com o Tolkien, né? Foi o C.S. Lewis que falou assim, cara, escreve esse livro. E ele escreveu o Hobbit.
A diferença é que depois disso, o C.S. Lewis tava batendo a cabeça na parede e se arrependendo.
Porque não fui eu que escrevi, né?
O Marcelo falou um negócio, eu vou dizer que eu curto Conan, vou dizer, menos pelo personagem, eu acho ele foda pra cacete, mas eu acho que o universo dele é legal, cara. Assim, como...
É muito bacana, cara.
Porque como eu sou, o Rodney não sabe, mas eu sou formado em história, então é legal que eu leio o universo dele e eu percebo que são vários períodos históricos que estão coexistindo dentro de um negócio
lá no universo. De uma era fantasiosa, né, cara?
E não fica estranho, você vê um cara de uma cidade que o pessoal anda como um europeu com espada, enquanto o resto do pessoal parece, sei lá, um aborígene australiano que nunca viu fogo. Você olha e fala, tipo, faz sentido. Eu acho aquilo muito foda, cara.
O legal é que ele conseguiu encaixar tudo isso num único universo, né?
Sim, não parece estranho.
Sim, sim.
Conan, o que é melhor na vida?
Esmagar os seus inimigos, vê-los fugir para sempre e ouvir o lamento de suas mulheres. Isso é bom! Isso é bom!
Então, vamos falar um pouquinho sobre os principais artistas dele. Bom, a gente já falou que ele foi adaptado pela Marvel nos anos 70, inicialmente.
Dos anos 70 até os anos 90.
É.
Então vamos falar um pouquinho sobre os principais autores que ele teve nesse período. Acho que a gente já falou, né, de roteirista. Acho que todo mundo aqui concorda que o melhor que teve foi o Roy Thomas.
No período
da Marvel.
Então me explica, já que a gente vai falar de roteirista, me explica quem foi o responsável por fazer o arco na história. O que aconteceria se o Conan vivesse no século 20?
Na verdade,
o Conan segurando uma arma, um
3-8. Cara, eu acho essa história
Mas a história é legal, mas não foi o Roy Thomas que escreveu.
Essa história é aquela que o Conan vai e luta com o cara dentro daquele museu Guggenheim lá, que ele se apaixona por uma minazinha negra de Nova York.
Mas o que ele tá falando aí, em cima do que foi perguntado, o que o Dodói tá falando aí, é uma história do o que aconteceria se o Conan ficasse preso no século XX.
É nessa história que ele enfrenta que ele encontra o Wolverine também, que o Wolverine
Não, essa é ruim.
Essa é ruim. Ruim foi o pudim que eu comi hoje.
Essa história é péssima, cara. Essa história é horrível.
E o desenho é uma desgraça.
É uma
horrorosa. Você já sabe que você vai se arrepender de comprar.
Com certeza, eu nem comprei. Mas essa história que o Conan vem pro século XX, ele enfrenta o Capitão América. Ele encontra com o Capitão América.
Essa é porque tem duas. Ele tem duas que ele vem pro século XX.
É. Não, é uma só. Mas a outra é o que aconteceria se ele não voltasse pra Era Boreana. Que aí ele vira um cafetão, cara.
Nossa. Ah, faz sentido. Se você pensar na figura do Conan, não tá fora da proposta do personagem isso.
É porque tem uma que eu lembro que eu li, que é aí. Mas eu não lembro, não consigo lembrar se é essa. Que ele se apaixona por uma mulher lá em Nova York, nos anos 70, que ele luta no museu. Mas eu sei que eu achei da hora,
é a primeira, mas não é essa história. É a primeira. Aí, mas essa aí é a primeira história. É o que aconteceria se o Conan viesse pro século XX.
Pô, essa história eu acho legal, eu achei muito divertida quando
ela. É a primeira. É a segunda que é uma porcaria. Que o que aconteceria se ele continuasse aqui?
Se ele continuasse, se ele não tivesse ido embora. Se ele não tivesse ido embora.
A história vai vir depois, vamos falar dos caras que fizeram.
E dos desenhistas, quem é que. Pra vocês, assim, qual o melhor dessa época aí, John da Marvel?
Buscema. John Buscema. Pronto.
John Buscema, não tem.
John Buscema.
Unânime.
De bem. Que o Whitson Smith é foda pra caralho. Não, também.
Ele é foda pra
mas
caralho.
Mas o Whitson Smith, ele ficou foda depois que ele saiu do Conan.
Mas eu,
na minha opinião.
Eu conversei com o Cliff esses dias atrás sobre isso, a gente tava conversando, e eu falei pra ele, cara, eu vejo o Conan do Whitson Smith, ele parece um cara mais assim, mais normal.
Ladino. Mais ladino, mais magrinho.
É o Conan do Momoa. É o Conan do filme do Momoa.
O do Buscema, cara, ele é um monstro. Ele é gigante.
É o Schwarzenegger.
Você olha pra ele e você fala, meu, se eu encontrar com esse cara, eu tô fudido. Não tem, não tem como escapar. Eu
até comentei com o Marcelo, né? E, cara, o Conan do Buscema, você olha aquele maluco e fala, esse filho da puta peita o Hulk na maior, porque ele é um monstro, é muito forte, cara.
Não, é interessante também que o Buscema, ele é considerado o Michelangelo dos quadrinhos, né? E, agora eu vou botar meu monóculo aqui, peraí. Eu estive em San Diego, Califórnia, em 2001, e conheci pessoalmente o John Buscema. Ele me deu um esboço que ele fez do Conan e o seu sketchbook autografado, edição limitada, né? Mas o cara era considerado o Michelangelo dos quadrinhos, cara. E eu troquei umas ideias com ele. Eu falei, aqui ó, a culpa é sua de eu estar nessa merda desse universo de quadrinho, tá? Ele, porra, o que é isso? Não, a culpa é sua. Quem mandou você desenhar o Conan? Quem mandou você desenhar o personagem que eu mais gosto? E quem mandou você botar na minha cabeça que é possível desenhar quadrinho pro exterior? E aí, cara, eu conversei com ele, cara. Ele falou que o personagem que ele mais gostou de trabalhar, que ele mais se divertiu, foi com o Conan. E ele passou 20 anos da vida dele trabalhando com o Conan, praticamente.
E aí eu vou falar que se o Guilherme achou estranho, ou acha estranho que a arte ser em preto e branco, quando eu leio A Espada Selvagem de Conan, ou qualquer história do Conan em preto e branco, que é o John Buscema, eu falo, puta, cara, isso é muito foda. Esse cara é muito foda, cara. Eu, tipo, adoro ler a história dele em preto e branco, cara.
Além do John Buscema, ele teve dois grandes arte finalistas, né? Três, na verdade, né? Três arte finalistas que são, assim, fenomenais, né? Foi o Alfredo Alcala, que era sensacional. Ele fazia cada coisa com bico de pena que você ficava, assim, horrorizado. Cada textura, luminosidade, cara. O cara era foda. E teve também o Ernie Chan, que antigamente era chamado de Ernie Chua, tinha também o Tony Desuniga, cara. Tony Desuniga era um espanhol fodarástico também, que fazia cada coisa com pincel fantástico também.
Ô, Cleit, agora você acha que isso no desenho do Buscema, você achava que o Conan peitava até o Hulk? Olha o desse aqui do Claudio Castellini.
Vou ver. Ah,
o Claudio Castellini é o Buscema novo, né?
Mano, que esse Conan enfiou anabolizante até no cu, é o tamanho dele, mano.
Mas o Claudio Castellini, ele confessou que ele é fã confesso do Buscema. Ele tem total influência no traço dele, do Buscema.
É a mesma coisa, se fala Roy Thomas e vem Conan, quando fala John Buscema, pra mim também vem Conan, cara. Mano, é muito incrível. O que os caras conseguiram fazer é muito incrível, velho.
Não, eu achava interessantíssimo, voltando a falar do Buscema, que era muito legal, as expressões que ele colocava na cara do Conan, né? Tipo, um olho mais fechado do que o outro.
e trincando os dentes, ficando puto, cara.
A cara de puto que ele fazia no Conan, a cara de raiva que ele fazia.
Dava medo, assim, cara. Dava medo. E cara, era muito legal ver a movimentação de cena que o Buscema fazia, velho. Ele tinha um conhecimento anatômico, assim, fenomenal, cara. Fenomenal. Eu tenho muita influência do Buscema no meu traço.
Eu vou dizer que eu acho foda porque, ao mesmo tempo que expressão, né, ao mesmo tempo que o Buscema ele conseguia fazer um Conan, porque se olhava o Conan, ele tinha aquela cara de selvagem, sabe, de brutão, de bárbaro mesmo, aquele cara chucro que não tem estudo, só que aí ele falava no outro, tipo, olhava no outro quadro, você olhava o cara assim, ele com uma puta expressão de um cara culto, sabe, que conhece tudo, e você falava, como é que ele consegue fazer o mesmo maluco parecer um pateta idiota com uma cara de imbecil,
e na outra cara, uma expressão, né?
De um gorila ignorante, e na outra ele pareceu um gênio literato, cara, olha, fala, o cara é muito do caralho, mano.
É só em cima do que você falou aí, cara, o Conan, ele, toda vez que ele viajava, porque todas as viagens que ele fez pro mundo, só voltando a falar rapidinho do personagem, todas as viagens que ele fazia pelo mundo, ele buscava o conhecimento, não igual o E.T. Bilu, mas ele lia muito sobre as cidades, ele lia sobre a cultura da cidade, ele tentava absorver o máximo de cultura possível, por isso que ele se tornou um bom rei, cara.
Eu acho legal essa ideia, porque o Conan, ele é um brucutu, ele é um bárbaro, só que ele não é um burro, né?
Ele é o Dofilandre, velho. O Dofilandre. Ele é um brucutu inteligente.
Não, para, não é.
Ele fez muito sucesso durante bastante tempo com a Marvel, o Conan.
Vai, 20 anos na Marvel, né, cara?
E é curioso, se eu não me engano, antes da Marvel adquirir, tinha um pessoal no México que tava publicando um Conan falsificado. Assim,
chamava... Eles continuavam algumas histórias. Eu até desenhei uma pra eles, há muitos anos atrás. Tinha desenhado uma pra eles. Ele chamava Sword.
É, eu não sei como é que se chamava.
É, a revista chamava Sword.
Eles não tinham, né, autorização e faziam assim, eu não sei se mudou o nome do personagem, como é que foi a coisa, mas antes da Marvel adquirir os direitos, se eu não me engano, eles estavam fazendo isso. E parece que eram umas histórias medonhas, assim, de ruim, mas...
Não, tinha umas histórias muito ruins, cara, tinha histórias muito ruins, mas tinham histórias bacanas que, igual eu te falei, eram continuações de histórias que tinham sido publicadas e que não tinham desfecho, assim, todos viveram felizes para sempre.
Uhum. Não, eu vou colocar aqui que eu li coisas, eu tenho bastante Conan, mas eu li coisas espaçadas. Então eu tenho os primeiros números do Conan Bárbaro, eu tenho alguns poucos da Espada Selvagem, e eu tenho os últimos da Era da Abril, lá para 39, 40, por aí. E eu, tipo, falando dos artistas, assim, tem um que eu queria marcar, que eu não sei se vocês gostam dele ou não, que foi o cara que desenhou essa última passagem pela Abril, que eu acho que é Val Simix, que eu acho que é o nome dele.
Val Simix.
Que eu achava legal o desenho dele, assim, eu gostava pra caramba o jeito que ele fazia.
Mais ou menos.
É, tipo, ele não é comparável, né, ao Buscema, nem ao Victor Smith, que naquela história do Conan versus Rúnico com a arte pintada do Victor Smith, eu babei quando eu li aquilo, mas eu achava o desenho dele bacana e marca comigo, e marca pra mim, porque tipo, são as últimas da linha da Abril, assim, eu achava as historinhas até que ok, quando eu li, né, faz, sei lá, uns 10 anos que eu não leio isso de novo.
Eu acho, tá? Eu não me lembro, assim, de ter lido muito, assim, porque eu também não vou falar que eu li todas as histórias que saíram do Conan, mas eu acho que o traço dele não combina tanto assim com o Conan.
Uhum.
Né? Não vou nem falar se o traço é bom ou ruim, não é essa a questão. Eu acho que ele não combina com o personagem.
Não, eu acho interessante.
Eu mandei aí, não sei se chegou, eu mandei aí duas ilustrações do Buscema com Alfredo Alcala. Vocês dão uma olhada aí.
Olha o nível, velho. Olha que coisa
mais bonita. Bico de pena e pincel, velho. Hoje em dia você não tem isso.
Olha isso. Olha essa de baixo, cara. A de baixo tá muito foda.
Essa de baixo é linda a imagem, cara.
Cara, eu colocaria isso num quadro e colocaria na minha parede, mano. Na moral.
Meu sonho é comprar um original desse, cara. Meu sonho. Mas eu... Peraí que eu vou colocar o monóculo de novo aqui. Peraí. Dessa passagem por San Diego em 2001, quando eu conheci o Sr. Buscema, ele autografou pra mim as minhas revistas do Conan, Espada Selvagem de Conan número 1, número 100 e Conan o Indomável, uma graphic novel que ele escreveu, desenhou, arte finalizou e pintou à mão. E ele falou assim: meu amigo, eu nunca vi uma edição do Brasil do Conan. Ou seja, eu sou o único brasileiro que tem as Conan autografadas.
Ah! Porra!
Tá de parabéns.
Caraca,
essa você mereceu o monóculo.
Essa
merece, que tem. Merece acabar o cast aqui com essa história aí, mano.
Conan! O que é melhor na vida?
Esmagar os seus inimigos, vê-los fugir para sempre e ouvir o lamento de suas mulheres. Isso é bom! Isso é bom!
Bom, então vamos falar um pouco sobre as histórias mais conhecidas aí do Conan e alguma história assim que vocês gostaram bastante de ler, não necessariamente das mais famosas.
Mais populares, né? Eu acredito que o Conan não tem muita história popular, né, cara? Porque ele é um personagem, assim, muito de nicho, né, cara? Não é todo mundo que gosta do Conan.
Não sabe? É.
Hoje, não é todo mundo que lê o Conan também. É a mesma coisa, por exemplo,
você falar de Tex hoje em dia, ou do próprio Fantasma. É. Não tem tanta gente, assim, que aprecia o personagem.
Tem pouquíssimas pessoas que conhecem o Conan. Que é uma tristeza, né? Eu fico triste.
Conhece pelo filme, coisa assim, mas vai ler um quadrinho e, tipo, cara, tem gente que nem sabe que o Conan vende livro ou que tem quadrinho, aí vai olhar, acha muito estranho.
Não, eu tô pra falar que é o personagem de cultura pop mais antigo que existe, né? Porque você vê, ele foi escrito em 1900 e...
Ele é de 32, a primeira publicação dele é de 32, ele pode ter sido escrito antes, mas...
É, mas mesmo assim, a primeira publicação dele sendo de 32, cara, quantos anos tem isso?
Ele é anterior ao Fantasma, por exemplo. Que seria um dos primeiros ícones assim.
Só não vou colocar de cultura pop porque o Zorro é de 29, mas beleza.
Não, eu tô falando que é um dos, cara. Não tô falando que é o. Eu tô falando que é um dos.
Ah, sim, não, entendi. É isso que eu entendi. Entendeu?
Ele é um dos personagens de cultura pop mais antigos que existe, velho.
E é um dos menos, como você fala, menos conhecidos, assim, fora do universo de filme. Tem gente que nem lembra o que ele tem, assim. Eu acho que eu nunca vi uma pessoa lendo o quadrinho do Conan, cara. Eu nunca vi. Eu não sou o único leitor que eu conheço, porque eu ganhei vários Conans de um primo meu mais velho, um primo que tem, sei lá, uns 60 e pouco já, que ele lia. Mas fora isso, são as únicas duas pessoas que eu conheço que eu conhecia, assim, pessoalmente, que lia. Agora eu descobri que tem mais gente, mas eu nunca vi ninguém, cara.
Eu vou falar assim pra vocês, tem uma história do Conan que eu acho bastante interessante, apesar de eu não sei se ela entra no hall das mais conhecidas, assim, mas eu gostei muito dela, que é a Cidadela dos Condenados.
Puxa, essa é boa, eu gosto dessa.
Puta, essa é muito foda, é muito foda.
Se eu não me engano, trata do Winsor Smith, né?
Uhum.
E o roteiro é do Roy Thomas.
A Cidadela dos Condenados é Red Nails, né? Que é Pregos Vermelhos.
Isso.
Espada Selvagem de Conan número 2.
Exatamente.
Isso. Nossa senhora, esse menino é nerd, hein? Nossa senhora.
Essa história é muito boa.
Porque, cara, ela tem de tudo um pouco ali. Ela tem o Conan mais inteligente, a hora que ele sabe que ele precisa lutar ou não ali, qual é a hora de lutar contra as criaturas. Ele tem o Conan galanteador, tentando o tempo inteiro dar uns pega ali na Valéria, né? Tem a magia, tem uma cidade misteriosa, que eu achei o conceito dessa cidade sensacional, com os dois povos brigando dentro dela.
Sim. É muito legal.
E assim, não, é o que eu falei, eu não sei se ela faz reconhecida como uma das mais famosas do Conan. Eu particularmente gosto muito dessa história.
É, cara, é aquilo que eu te falei, né? Não tem... como o Conan não é um personagem tão conhecido da gente, assim, tal, atualmente, né, cara? Não tem como a gente falar assim, essa história do Conan é muito... É a mais conhecida, ou essa história é a mais clássica dele, né? Apesar de todas as histórias dele serem bem clássicas. Então fica difícil a gente falar assim, essa é a história mais conhecida, é a mais popular, entendeu? Por ele não ser um personagem tão popular, saca? Mas, infelizmente é assim, cara.
O que é até engraçado, né? Porque muita gente que nem nunca viu o personagem sabe, se você falar Conan, sabe do que se trata, mas não faz ideia de onde veio o personagem, quem é, nunca leu nada. Então, assim, ele se enquadra como, vocês falaram, um personagem da cultura pop. Porque as pessoas conhecem, sabem quem é o Conan. Mas, ao mesmo tempo que ele é um personagem da cultura pop, ele é um ilustre desconhecido.
Exatamente.
Exatamente.
Porque, até porque, assim, eu vejo que no começo já dos anos 90, ele começa a sumir do mercado. E com aquele apelo, o herói... É engraçado, né? O que ficou famoso era o herói ser exatamente aquilo que o Conan era. Um cara que não se prende, por exemplo, ao que é certinho. Ele segue os seus preceitos morais, né? Quase um anti-herói. É um anti-herói, na verdade. Só que o Conan não tinha tranca, não tinha pochete, então ele não fazia mais sucesso.
Não tinha o Hobby Life
de desenhando ele. Graças a Deus.
Ainda bem, cara.
E até foi por isso que eu acho que ele acabou sumindo, né, do mercado de vez, durante muito tempo. Durante muito tempo você não via mais nada do Conan. Mas vocês não me falaram ainda nenhuma história aí que vocês gostavam do personagem. Eu não sei nem se o Guilherme ainda tá aí também.
Não.
Ele foi buscar o passaporte.
Então vamos lá, fala aí, Cliff, alguma história dele que você gostou bastante assim, de ter lido.
Porra, eu tenho algumas. Essa que você falou, da Cidadela dos Condenados, né? Tem a Fênix na Espada, que eu gosto da adaptação que saiu no Conan Saga. Não lembro que número do Conan Saga que é agora, mas é boa pra caramba também. Eu fiquei bastante impressionado quando eu li. Assim, eu não leio Conan há um tempinho, eu confesso. Mas eu fiquei bastante impressionado quando eu li do Conan versus Rúnico, que é do... Se não me engano, é roteiro e arte do Winter Smith.
Do Barry Smith,
é. Toda
revisitada ao personagem pelo Barry Smith, né, cara? O Rúnico é um personagem vampiro do Howard, do Barry Smith, que ele criou pra... Acho que pra Dark Horse ou Dynamite, se não me engano, cara.
Então, eu achei essa história incrível quando eu li, porque eu achei a arte do Winter Smith lá deslumbrante. Sério, eu abri a história assim e falei, caralho, que porra é essa? Eu nunca vi um bagulho desse na minha vida, sabe? Eu gosto bastante dessa história e também gosto, cara, não é uma história em especial, mas uma edição especial que a Mythos fez, Conan o Libertador, que é um quadrinho enorme, lindo.
Cara, eu vi isso, eu não li. Eu queria ler isso, cara.
Eu tenho. E, cara...
Já tinha saído isso pela Abril, né?
Eu não sei, eu comprei o da Mythos.
Eu tô te falando porque eu tenho tudo do Conan, né? Eu sou fã de carteirinha do Conan, eu tenho tudo. Mas, cara,
eu acho essa edição do Libertador inteira, assim, inteira boa, cara. É muito...
É a caminhada dele pro trono, né, cara? É a caminhada dele pra ser rei.
Sim, é muito legal. E,
é muito,
cara,
foda.
A própria fase, né, aquela própria que Abril colocou como, acho que era Conan Rei ou Rei Conan, aquela minissérie.
São dois títulos distintos, Conan Rei e Rei Conan.
Tem a minissérie de 8 partes, eu não lembro qual das duas que é.
É Rei Conan. Rei Conan é de 8 partes, Conan Rei é só de coisa.
Eu gostava bastante dessas histórias, achava elas muito boas. E, né, como nível sentimental, pô, eu gosto pra caramba da que eu coloquei aí do Heróis da TV, do Conan nos Nossos Dias. Acho aquela história muito divertida. Cara. Pode ser meio tosco, mas porra, eu achei muito divertido, cara. Do jeito do cara, ele fica todo perdidão, todo caipirão lá. Eu falei, cara, isso é muito divertido. Então, essas são as histórias que eu lembro, e uma da fase do Valsemi, que é com o Shuma-Gorá. A história é boba, assim, tanto que eu nem lembro. Eu lembro que aparece o Shuma-Gorá, e como na época era aqueles molecão que ficava jogando Marvel vs Capcom e não sabia quem que era aquela porra daquele povo gigante. Na hora que eu vi, caralho, vem daí! E aí eu li a história, assim, ficou marcada, porque foi a primeira vez que eu vi o Shuma-Gorá em algum lugar que não fosse no videogame.
E você, senhor Bukemi?
Ah, cara, eu tenho um carinho muito grande pelo personagem, então todas as histórias que eu li dele na fase Espada Selvagem de Conan, e todas as histórias da fase Thomas e Buscema, pra mim são todas excelentes. Todas elas são muito fodas. Mas em especial tem uma saga, né, de duas edições, que é A Fronteira do Fim do Mundo, cara. Que é adaptação livre de uma história escrita pelo Robert, né, que saiu até nesse livro que foi publicado recentemente, com a capa do filme, do Momoa. Tem ela também, que é Além do Rio Negro. Além da Floresta Negra, quer dizer.
Ah,
é
o título.
Porra, cara, é muito foda essa história. A arte é sensacional, John Buscema e Tony Desuniga mandando pau, né, cara, mandando ver. E é uma história em que o Conan é mercenário e ele é capitão do exército, ele é contratado para ser capitão do exército, que fica num forte que fica dentro da floresta dos Pictos, aqueles índios canibais, saca?
Sim.
E os Pictos eram uma tribo que existia na Roma Antiga, né, uma tribo indígena que existia na Roma Antiga.
Na região da Grã-Bretanha.
Isso.
Exatamente.
Que tem esse
e
nome
aí...
porque ele tinha uma espécie... Pelo menos que eu li uma vez, né? Ele tinha uma espécie de pintura sobre o corpo, que daí vem o...
Pictografia.
É a pictografia.
É a pictografia, exatamente. Certa resposta.
Então, cara, essa história é muito interessante porque ela pega a parte de aventura e tal, mas tem uma pegada de terror, cara, de suspense, velho, muito legal, cara, muito legal. O jeito que no livro, né, o jeito que o Robert escrevia já te prendia a atenção, né, cara, já te deixava meio tenso pela forma da escrita, né. E nos quadrinhos, o jeito que o Roy Thomas escreve, cara, poxa, é muito foda também, cara, é muito foda, então te prende, cara. Além da arte fenomenal do Buscema com o Tony Desuniga. Vale a pena vocês darem uma olhada. Espada Selvagem de Conan 14 e 15, velho. Eu recomendo. Tem uma história clássica que vocês vão concordar comigo. A Torre do Elefante, né, velho?
Ah, putz, como eu esqueci dessa, cara.
A Torre do Elefante, cara, porra, eu tenho ela, eu tô com ela em mãos aqui, cara. A capa do pintada pelo Earl Noren também, que fazia capas fenomenais pro Conan, né? E
isso é muito boa.
É a segunda adaptação, é a terceira adaptação de. Não, é a segunda, minto. Segunda adaptação para quadrinhos dessa história. A primeira foi feita pelo escrita pelo Roy Thomas e desenhada pelo Barry Windsor Smith. E ganhou um Eisner.
Se eu não me engano, é essa que eu li.
É, do Windsor Smith. Essa da Espada Selvagem de Conan, que foi a segunda versão, né? Ela é desenhada pelo Buscema, com a arte final do magistral do Alfredo Alcala, e roteirizada novamente pelo Roy Thomas. E teve uma outra versão que foi escrita pelo Kurt Busiek, adaptada pelo Kurt Busiek, ou Busiek, não sei.
Eu também não
desenhada,
sei.
E desenhada pelo Gary Nord.
Já na fase da Dark Horse.
E também é muito legal, né, cara?
E, aliás, eu queria falar, a gente não pode encerrar o cast sem citar essa fase da Dark Horse, que foi quem trouxe de volta o Conan aí pras bancas, né?
Parabéns pra Dark Horse por ter trazido o personagem de volta, né? Aqui no Brasil ela saiu mensal, mas não fez tanto sucesso. E aí, pra Mitos não perder os direitos, ela tá lançando encadernados, né? Vários encadernados.
Eu comecei a comprar mensal quando começou a sair aqui. Eu comprei acho que era o primeiro arco, assim, até o segundo arco começava, acho que ele contra, assim, entre aspas, né? Mas no segundo arco apareciam, acho que os Hiperbóreos, que era um pessoal meio azulado, uma coisa assim. Posso estar falando besteira também, faz milhões de anos isso.
Não, são os Gigantes de Gelo.
Ah, então é isso.
Ele vai atrás da filha do Gigante de Gelo.
Então é isso. Só que aí, a partir daí, já começou, não chegava todo mês aqui na banca, moro no interior de São Paulo, então assim, aí acabei pulou a edição, aí eu parei de comprar, né? Até tenho vontade de ir atrás pra completar, porque assim, eu achava que as histórias estavam muito bem escritas também. Eu achei que a arte tava combinando muito bem, a arte do Nord. É Gary Nord, né?
Sim, Gary Nord. Isso.
Tava combinando bastante, assim, com a forma como a história tava sendo escrita. E
ele tem uma influência muito grande do Frazetta, né? Que foi o primeiro cara que criou a imagem do bárbaro que a gente conhece, né? Que ele pintou muitas capas de republicações dos contos do Howard.
E assim, cara, eu recomendo bastante pra quem for mais novo. Porque talvez agora esse pessoal mais novo pegar uma história lá do Roy Thomas e ler, talvez ele sinta um pouco o ritmo, né? Que apesar da gente considerar um ritmo legal, pra quem começou a ler quadrinhos agora nos anos 2000, vai achar um ritmo meio complicado de acompanhar. Deveria ler, mas se não quiser ler, pelo menos leia aí as histórias que saem pela Dark Horse, porque vale bastante a pena.
Eu recomendo. Eu assino embaixo. Mas... uma curiosidade aqui... Conclui.
Mas leiam, procurem ler também. Procurem aí pra ler, dá um jeito, vai em sebo ou na locadora do Ultra aí, vai ler as histórias também do Roy Thomas, da Espada Selvagem de Conan.
Procurem Espada Selvagem de Conan e outra também. Procurem os livros que saíram aqui. Saíram dois livros pela Conrad, do
Eu
Conan.
Tenho um deles.
E saiu um pela... eu esqueci qual que é a editora. Que é a capa do filme. Desse
filme. Os livros
filme
eu preciso ler. Eu confesso que eu nunca li nenhum livro dele e eu tenho vontade de ler.
Eu tenho um da Conrad que eu não li.
Ah, vale a pena ler. Vale a pena. Você vai querer comprar outro depois, cara. Você vai querer atrás do outro. Uma curiosidade aqui. A capa
da Cidadela dos Condenados, né, do Conan, a Espada Selvagem com o número 2 é pintada pelo Bill Sienkiewicz.
Vocês
conhecem ele?
Conheço, eu adoro a arte dele, cara. Eu acho sensacional. Pois é,
pintado pelo Bill Sienkiewicz. Ele fez muito dos storyboards pro Conan o Bárbaro.
Isso eu não sabia. Não,
é, depois vocês pesquisam. Depois vocês pesquisam lá no Tumblr dele, que tem lá algumas artes lá. É bem bacana. A arte do Bill Sienkiewicz é sensacional.
E só uma curiosidade, já que a gente falou do Winsor Smith, não dá pra discutir. Ele é um puta de um ator, de um quadrinista, né? É, mas, sinceramente, pegando uma outra história dele que é muito famosa, de um personagem bem massa velho, que é a Arma X, eu acho que o traço dele em Arma X é muito mais interessante do que o traço dele em algumas histórias do Conan.
É, porque ele tava emulando muito o Jack Kirby, né? Que era a referência da época. Então ele por ser um traço, por ele ser um artista europeu, né? Ele tem toda uma escola clássica por trás do traço. Então ele tava emulando bem o traço do Jack Kirby, né? Que é uma referência pra ele também, né? Até hoje. Mas eu concordo, a arte dele no Arma X, cara, é um milhão de vezes melhor do que a que ele fez no Conan, né? Apesar de que na Cidadela dos Condenados ele já estava começando a dar os primeiros rabiscos, né? No estilo do que ele fez no Arma X, né?
Sim, não é desmerecendo a arte dele no Conan, de jeito nenhum.
Claro, né? Claro, muito pelo contrário, né?
É só
e no Arma X ele tava mais maduro também, né, como artista.
Uhum. Exatamente, uhum. Eu acho que é esse o ponto, né? E aí, se alguém quer fazer mais alguma consideração final aí?
Ah, desculpa. Procurem também as histórias do Conan na antiga Heróis da TV e em algumas edições da Super Aventuras Marvel, cara, que saíam na Abril informativo. Vale a pena dar uma olhada lá também.
É, fujam do Grandes Heróis Marvel contra o Wolverine, por favor. Ele é muito
ruim. Nem cheguem perto. Nem cheguem perto.
E se você é jogador de RPG antigo, tem um livro do Conan, da GURP.
Sim, que é bem legal.
Tem toda a descrição, tem toda a história ali da era Iboriana, é muito legal o livro, cara. Até pra quem não joga RPG, as descrições que tem ali são bem legais.
Sim,
vamos
concordo.
Lá, seu Rodney, passa aí o seu jabá.
É, bom, eu sou assassino profissional, quem quiser contratar me... desculpa, não é esse jabá não, desculpa. Quem quiser saber mais, me escutar mais em podcast, eu tô lá naquela pocilga do melhoresdomundo.net. Né? O tempo que dá pra eu gravar com eles eu gravo. Ontem eu não consegui gravar, porque se for gravar 11 horas da noite eu já tava acabado, morto no sofá aqui da sala. Também participo esporadicamente de alguns episódios do Rapadura Cast. Os trabalhos tem no Facebook, facebook.com/RodneyBukeme. Bukeme escreve com B de bola, U, C-H-E, M de Maria, I de Igreja. Porque senão o povo escreve errado. E o Rodney é com D mudo Y no final. Chatura de mãe, né, velho? Vou te contar.
Eu não vou falar nada de nome, né?
Pois é. Eu lancei ano passado o meu quadrinho autoral, A Ordem de Licaão, que é em preto e branco, homenagem às histórias do Conan que eu lia. Quem quiser comprar. Opa, obrigado.
É bom. Eu só tô esperando a continuação. Você me deixou na vontade, desgraçado.
Eu também tô esperando, cara.
Mas é bom, eu gostei.
Mas eu já vou soltar uma aí, que é o layout da segunda edição já tá pronta. Só falta agora passar pras páginas mesmo e já começar a montar a revista. Com certeza, até a CCXP desse ano já vai estar prontinho. Estou lançando também o Sketchbook 2016, que é um livreto com várias... Esse de 2016 é uma edição especial, que são só esboços mesmo, né? São só esboços a lápis, nada colorido, nada finalizado. E estou lançando no mês que vem. Não, esse mês de abril. E quem quiser adquirir também é só mandar um e-mail pro Bucheme ou bucheme@gmail.com, que eu posso mandar tanto o sketchbook com o desenho feito do personagem à escolha e a historinha, a revista também, A Ordem de Licaão. E é isso, quero agradecer o convite aí, obrigado mesmo pelo espaço, valeu galera, foi muito bom esse papo do Conan, que é um personagem que eu admiro, adoro, curto pra caralho, e espero uma próxima aí a gente fazer um podcast sobre terror. Ou lobisomem.
Cara,
olha a pauta surgindo.
Já. Aí, e é o seguinte, eu já falei com você em off e eu vou fazer agora aqui abertamente o convite. Pra gente gravar um programa que eu já tinha conversado
com o Vitor. Olha, eu sou virgem. ouvir e seja gentil, por favor.
É, eu já tinha conversado aqui com o Cliff que a ideia é de fazer uma série de programas com quadrinistas brasileiros para divulgar o trabalho brasileiro. Então, assim, tá sim, convidado. Sim,
mas se precisar de contatos, eu tenho contato de vários.
Não, e se você aceitar, você participar também.
Ué, eu claro que eu aceito. Pagando a cerveja, estamos aí, véi.
Então, é isso aí. Galera, Cliff, dá um recado aí.
É, então, como o Conan é um assunto muito abrangente, a gente só arranhou falar dele aqui. Esse tema vai ser dividido em dois. Aqui a gente ouviu sobre os quadrinhos, livros, essas coisas mais gerais, assim. E lá no Trashcast, quando sair, a gente vai falar sobre, né, os filmes do Conan. Os filmes que valem, né, que são os do Schwarzenegger, foda-se, o do Momoa. Então, já fiquem ligados que vai estar uma parte 2 com o seu tio e com o Rodney, se ele quiser, o convite já tá feito.
Estamos aí, simbora.
Então é isso, galera. Aquele abraço, até daqui a 15 dias e até a próxima.
Tchau. Que Kron carregue suas almas para o inferno.
Another day, walking in circles, haunted by memories, I push on this wheel. I pray to Klam, grant me revenge, and help me to answer the riddle of steel. A shy little boy, I couldn't protect them, helpless and timid, as weak as a girl. They butchered my people, the dogs ate my father, my mother beheaded, they took my whole world. Klam, where is the wizard who killed my mother? Still, I can recall his terrible gaze. Klam, where are the two snakes facing each other? Klam, if you're my god, then show me the way. I'm on the path, chopping up bodies, hacking and slicing, and look at me now. With loyal friends joining my party, each step I take, I'm fulfilling my vow. Crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of the women. Hear the lamentation of the women. Crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of the women. Hear the lamentation of the women. Klam, show me the wizard who killed my mother. True, I've never prayed to you before. Still, what would I give if you could help me see this through? And if you do not listen, then the hell with you. Klam, where are the two snakes facing each other? Klam, if you're my god, then show me the way. I swear this wizard will fall, cause this has begun, they murdered them all. I'm the last one, I issued the call, revenge for my mom. I pray to you, crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of the women.